Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Uaé! O sol transmontara. As sombras das colinas do Poente desdobravam-se pelos campos e vars e varzesas e cobriam a rechã desse candor da tarde, que em vez da alegria da alva matutina tem um desmaio, a languidez e a melancolia da luz que expira. Por aquelas devezas já envoltas no umbroso manto, só destacam-se as copas das árvores altaneiras ainda imergidas nos fogos do arrebol, e que de longe parecem as chamas de um incêndio rompendo aqui e ali do seio da mata. O gado espalhado pelas várzeas solta os profundos e longos mugidos com que se despede do sol e que propagam-se pelo ermo, como os capidos da natureza ao sepultar-se nas trevas. Respondem as vacas currás, e os bezerros misturam seus berros descompassados com os balidos das ovelhas e borregos, também já recolhidos ao aprisco. Lá das matas reboa o surdo estridor em que se condensam os cantos de todos os pássaros e o grito de todos os animais, para formar a grande voz da floresta, que exala-se, sobretudo nessa hora, abafada e sombria das espessas abobadas de verdura. No meio, desse concerto do murmurinho levantava a labutação diaria, atravessava o espaço uma nota dorida, plangente, ressumbro de saudade infinda. Se a alma da solidão se fizesse mulher, ela não tiraria de seu mavioso seio um suspiro tão melancólico e tocante como o arrulho da jurite ao cair da noite. Nessa hora a lida jornaleira das fazendas torna-se mais pressurosa, como para aproveitar os últimos instantes do dia. Os lenhadores voltavam do mato carregados de feixes, enquanto os companheiros conduziam à bolandeira cestos de mandioca, ainda da plantação do ano anterior, para desmancharem em farinha durante o serão. As mulheres livres ou escravas, umas pilavam milho para fazer o xerem, outras andavam nos poleiros guardando a criação para livrá-la das raposas. E os moleques as ajudavam na tarefa, batendo o matapasto ou dando cerco às frangas desgarradas. As cozinheiras, encaminhando-se para te a fim de lavar a lina, a água corrente, a louça de mesa e fogão. Assim como as caçarolas, cruzavam-se em caminho com as lavadeiras que já se recolhiam com as trouxas de roupa na cabeça. Nos curras tirava-se o leite, acomodavam-se os bezerros e cuidava-se de outro viços os proprios das vaquejadas, que já tinham começado com a entrada do inverno, porém só mais tarde de deviam fazer-se com a acostumada atividade. Era este, de todos o mais nobre dos labores ruras, que o capitão Mor costumava assistir regularmente, para o que todas as tardes à hora da sombra transportava-se ele do seu posto, no patamal da casa, e vinha com a família sendinar-se defronte do curral na mesma poltrona, que o pajem levara após si. Dona Genoveva entendia mais particularmente com o leite, o qual ali mesmo distribuía, uma parte lhe entregava-se as doceiras encimbidas bolos e massas, outra repartia pelas crias, e o resto era levado à queijaria. Isto quando não tinha chegado ainda a força do inverno, porque nesse tempo havia tal abundância, que enchiam-se todas as vasilhas e até os coches onde os cães do oqueiro beber. O narrador desta singela história teve em sua infância a ocasião de ver na fazenda Quixaba, próxima à Serra do Araripe, esse aluvião de leite, na máxima parte desaproveitado pelo atraso da indústria, e que podia constituir um importante comércio para a província. Enquanto a mulher ocupava-se com esses mistérios caseiros, o capitão Mor percorria os curras, tomando contas aos vaqueiros, mandando apartar os novilhos, que era costume reservar para bois de serviço, indicando a res que se devia matar para o gasto da casa, e assistindo a esfolar e esquartejar, no que se comprazia com a perícia dos carniceiros. No tempo da ferra, tratava de apurar os garroates apanhados na safra do ano anterior, escolhendo-os da propriedade para deixar de para o dízimo do vaqueiro, segundo as condições do trato, que ainda são atualmente as mesmas em voga no sertão da província. Com estes e outros serviços das vaquejadas deleitava-se o capitão Mor, que achava nessa vida ativa e agitada as emoções das lides e façanhas guerreiras, para que o atraía sua indole. Mais de uma vez, quando algum touro bravo resistia aos moços do vaqueiro e acuado pelos cães no meio da varreia, bramia escarvando o chão, acceso em furia, com os olhos em sangue. O velho capitão Mor, sentindo repontarem-lhe uns impetos de juventude, vestia o gibão de couro e as firneiras, montava no seu russo e, empunhando a vara de ferrão na esquerda, arremetia contra o animal, topava no meio da carreira e o trazia ao curral pela ponta do laço. Naquela tarde, não se entreteve o fazendeiro, como em outras, com a inspeção do gado, pois recolheu-se mais cedo que de costume, e sua fisionomia que só nos raros, mais terríveis, transportes de ira, perdia a calma e a apática serenidade, mostrava nessa ocasião sintomas visíveis de descontentamento. Caminhava o Capitão Mor com o passo grave e pausado, medido pela cadencia de sua alta bengala de carnauba, rematada em um castão de ouro lavrado, o qual tocava-lhe pelos ombros. Sua contrariedade denunciava-se, para quem lhe conhecia a solemnidade do gesto, na frequência com que lhe consertava o chapéu armado, como se lhe o incomodasse. Dona Genoveva é ao lado do fazendeiro, e embora não escapassem sua solicitude estes sinais de impaciência, todavia não se animava a interrogá-lo diretamente, e esperava que ele se decidisse a comunicar-lhe seu pensamento. O extremoso amor da boa senhora não se animava a infringir o respeito e submissão que tinha pelo marido. Dona Flor e Alina tinham passado adiante e já iam longe, apesar da sua sujeição a que obrigavam Zepé elegiu para acompanhar a marcha lenta do Capitão Mor. Atrás, mas em distância conveniente para não escutar a conversa dos donos da fazenda, seguiu adiante. O Capitão Mor consertou ainda uma vez o chapéu armado e, retendo o passo, disse para a mulher. Não temos vaqueiro, Dona Genoveva. Depois do que, avançando o passo retido, continuou sua marcha para casa. Dona Genoveva, que esperara a continuação da confidência, animou-se então a perguntar. E o Ignácio Góes? O Inácio Góes é um cangueiro e mal pode consigo. Não viu o que sucedeu com a Bonina? Se lhe tivesse ido logo no rasto. Como era sua obrigação, a novilha não havia de sumir-se. Mas ele nem conhece o gado de sua entrega. Pergunta-se-lhe por uma vaca, e o homem não faz senão encher as ventas de tabaco. Contrariado e prevendo por causa do desaparecimento da novilha que dera de mimo a Dona Flor, o Capitão Mor achara o vaqueiro em faltas que ainda mais o indispuseram. Desde que tivemos a desgraça de perder o Louredo, que o nosso gado anda à mercê de Deus, Dona Genoveva. É tempo de pôr cobra isso. O Ignácio Góes nunca prestou nem mesmo para vavaqueiro de uma fazenda, quanto mais para nosso vaqueiro geral com o governo de todas as fazendas. Esse lugar, nós o guardamos para o Arnaldo, que já está em idade de servi-lo. Portanto, senhora, cuide com toda a presteza no Envaldalina para casar valé quanto antes com o rapaz. É o que havemos resolvido. O fazendeiro tinha parado para dizer estas palavras à mulher, cuja surpresa pintou-se-lhe no semblante. O Arnaldo, mas ele não fugiu, senhor Campelo. Interrogou a dona, suspeitando que o marido tivesse se esquecido aquela circunstância. O velho voltou-se com ênfase para a mulher e disse-lhe fincando rijo no chão a ponteira de ouro de sua bengala. Há de aparecer e há de casar, que assim o determinamos, Dona Genoveva. Dona Genoveva calou-se e por algum tempo seguiu o marido silenciosamente, mas levado pelo fio das ideias, seu espírito passara a outro assunto, pois de repente voltou-se para perguntar ao marido. O Capitão Mor reflectiu antes de responder. Já temos pensado no seu futuro, Dona Genoveva, disse o Capitão Mor. Ele está com 19 anos. Até os 20 não é tarde. Mas o noivo? Eis a dificuldade. Lembramo-nos primeiro de nosso sobrinho, Leandro Barbalho de Pajeú de Flores. Agora com a vinda do Marcos Fragoso ao Bargado, estamos em dúvida. Qual nos convém a melhor? O Marcos Fragoso, senhor Campelo, o filho do coronelo, acha que Flor pode casar com ele. Se formos a esperar que apareça um mancebo com dotes para merecer a nossa filha, Dona Genoveva, ela não casará nunca, pois onde está esse? Nem que vamos a Lisboa procurá-lo na melhor fidalguia do reino, acharemos um marido como nos o queríamos para Flor. Assim que temos de escolher entre o que, e o Marcos Fragoso é dos poucos, as maldades do pai, ele não as herdou com o grosso cabedal de sua casa. Diziam tanta coisa desse moço no Recife. Observou Dona Genoveva abaixando os olhos com o recato calmo de uma senhora. Rapaziadas que passam, quando for marido de Flor, ele não se atreverá a faltar-nos ao respeito, pois sabe que não lhe perdoariam no melhor descomedimento. O Leandro sempre é parente, mas não é tão abastado como o Marcos Fragoso, e não tem o seu porte fidalgo, respondeu o Capitão Humor, que era homem das formas. Lá no campanário da capela, acabava de soar a primeira badalada do toque de Ave Maria. O som argentino da sineta vibrando nos ares foi repercutir ao longe no borborinho da floresta, de em volta com o mugir do gado e os rumores da herdade. O capitão Mor parou, e descobrindo-se, pôs o joelho em terra para fazer sua oração mental. As pessoas de sua família o imitaram. E por toda a extensão da fazenda, Fanajor Narnaleira interrompeu-se um momento. O carregador arrear o seu fardo, o trabalhador cessar o serviço, e todos de joelhos, com as mãos postas, rezaram a singela oração da tarde. Ainda retiniam as últimas badaladas das trindades, quando longe, pela várzea além, começaram a ressoar as modulações afetuosas e tocantantes de uma voz que vinha boiando. Quem não ouviu essa aria rude, improvisada pelos nossos vaqueiros do sertão, não imagina o encanto que produzem os seus arpejos maviosos, quando se derramam pela solidão, ao pôr do sol, nessa hora mística do crepúsculo, em que o eco tem vibrações inscrebras e profundas. Não se distinguem palavras na canção do boiadeiro, nem ele as articula, pois fala ao seu gado, com essa outra linguagem do coração, que enternece os animais e os captiva. Arrebatado pela inspiração, o bardo sertanejo fere as cordas mais afetuosas de sua alma e vai soltando as auras da tarde em estroles ignotas o seu hino agreste. A voz que aboiava naquele momento tinha um timbre forte e viril que não perdia nunca, nem mesmo nas inflexões mais ternas e saudosas. Ainda quando sua melodia se repassava de suavíssimos enlevos, sentia-se a percussão íntima de uma alma pujante que brandia as comoções do amor, como o bronze ferido pelo malho. O gado dos curras, que já se tinha acomodado e ruminava deitado, levantando-se para responder ao canto do aboiador, mugia não ruidosamente como pouco antes, mas quebrando a voz, em um tom comovido para saudar o migo. Alina estremecera, escutando os sons vibrantes da canção. Seu olhar vago, volvendo em torno, cruzou-se além com o olhar de Argela, que de longe a fitava. Nesse relance chocaram-se as almas de ambos. A muda interrogação da moça, o ajudante respondera afirmando, e a súplica instante que seguiu-se, opôs um pálido sorriso, cuja ironia tinha um travo amargo e triste. Transida de susto por esse sorriso, a moça inclinou-se para sua companheira e murou-lhe ao ouvido. Perguntou Flor distraída. Não ouve? Dona Flor aplicou o ouvido. Também ela conhecia os módulos frementes daquela voz que enchia o deserto. Agora, continuou Alina palpitante. Se ele vem. O senhor capitão Mor. Meu pai o castigará, Alina, e será um benefício para ele que está se perdendo. Arnaldo já não é criança, carece emendar-se. Alina retraiu-se como uma sensitiva. Arava achar proteção em Dona Flor, e a severidade da donzela, que bem revelava neste incidente a contrariedade de seu humor. Nas outras pessoas o aboiar, que se aproximava cada vez mais, não causara a menor impressão, como coisa muito comum no sertão. Apenas alguns dos agregados e vaqueiros lembraram-se que era esse o modo de cantar de Arnaldo, e viram quantos deles já o gado havia reconhecido o fio-filho de seu antigo vaqueiro. De repente, uns gritos no curral chamaram para ali a atenção. Voltou-se o capitão Mor e inquiriu do Agrela com o olhar a causa do rumor. É a bonina que apareceu, disse o ajudante apontando para a novilha parada junto à cerca. O capitão Mor para ali encaminhou-se tão satisfeito que alterou a sua habitual circunspecção. Dona Flor, porém, tinha-se adiantado com Alina e já abraçava a ingrata, quando o pai aproximou-se. Indagou o fazendeiro do caso, e Góis, insinuando-se como o descobridor da bonina, começara uma história em que se derramaria sua habitual loquela, quando Dona Flor o atalhou. Ali está quem a trouxe. Meu pai. O capitão Mor ergueu os olhos na direção indicada pela filha e viu parado a pequena distância Arnaldo montado no cardão. O mancebo tirou o chapéu e ficou imóvel. O ânimo de quantos assistiam a esta cena estava suspenso no pressentimento de um novo e terrível assomo de cólera da parte do fazendeiro. Entretanto, o mancebo aguardava tranquilamente o choque, embora o olhar e atitude cassem a resolução em que estava de não ceder. A fisionomia do capitão Mor conservava sua habitual seriedade. A surpresa que animara um instante cedera à concentração da vontade sempre morosa e tolhida, quando não arrebatava a paixão. Tendo orado por algum tempo o olhar no semblante do mancebo, retirou-o afinal para volvê-lo na direção do Agrela. Este, porém, que previra o movimento, simulou uma distração a propósito, esquivou a consulta. Então o capitão Mor revestiu-se de toda a solidez de aparato e estendeu majestosamente a mão para Arnaldo, o qual, apeando-se pronto, veio beijá-la comovido. Vá tomar a benção à sua mãe, disse o fazendeiro paternalmente. Depois que a filha satisfez-se de acariciar a ingrata Bonina, o capitão Mor, passando a título de recomendação um novo capelo no Inácio Góes, tornou a casa acompanhado pela família. Dona Flor dirigiu-se pressurosa a seu camarim e, tomando ali um objeto que procurava, saiu com Aline em busca do casalinho da Justa. Era noite já. O crescente da lua que surgia no horizonte azul esparzia sobre aquela terra uma claridade tênue e indecisa que flutuava na atmosfera como gaze finíssima, tecida de fios de prata. Ali, no terreiro dos agregados, trilavam os sons cristalinos da viola, a ralhar no meio do sussurro da conversa. Mais longe, em frente às casas dos vaqueiros, a gente de curral fazia o serão ao relento, deitada sobre os couros que serviam de esteiras. Uma voz de chia cantava com sentimento as primeiras instâncias do boi espaço, trova de algum bardo sertanejo daquele tempo, já então muito propalada por toda a ribeira do São Francisco e ainda há poucos anos tão popular nos sertões do Ceará. Vinde cá meu boi espaço, meu boi preto Caraúna, por seres das pontas liso, sempre vos deitei a unha. Criou-se o meu boi espaço no sertão das aroeiras, comia nos cipuais, malhava nas capoeiras. Foi este meu boi espaço um boi corredor de fama, tanto corria no duro, como na varge de lama. Nunca temeu vaqueiro, nem a vara de ferrão, tem a José de Castro montado em seu alazão. Os tons doces e melancólicos da cantiga sertaneja infundiram um enlevo de saudade, sobretudo naquela hora plácida da noite. Entrando no casalinho, Flor e Alina encontraram-se com Justa, que avisada pelo rumor das vozes acudia a recebê-las. Ao clarão do fogo aceso na cozinha próxima avistaram um vulto, que ambas reconheceram, apesar de quase desvanecido na sombra do canto escuro. Forra um nobre impulso do coração que ali troedador rera naquele instante. Não tendo pouco antes agradecido a Arnaldo o serviço que este lhe prestara, vinha mostrar a ama o seu contentamento e acompanhá-la na alegria que devia te sentir vendo restituídas ao filho as boas graças dono da Uiticica. Em caminho, porém, a efusão deste sentimento se acalmara, e de todo apaplacou-se ao entrar na chupana. Abraçou com meiguice sua mãe de leite e entregou-lhe o objeto que trazia na mão. Uma bolsa de teia de biprata como se usava naquela época. Esta bolsa, mãe Justa, é que eu trouxe do Recife para Arnaldo. Tinha feito tenção de não lhe dar mais, por causa da desobediência que ele praticou, sobretudo depois de enganar-me, fugindo de minha companhia. Mas como ele achou a Bonina e voltou arrependido, eu quero perdoar-lhe como meu pai. Aqui a tem, entregue-a da minha parte, ou com mimo que lhe faço. Obrigada, Flor. Como ele vai ficar contente? Vulto surgiu da sombra. Era Arnaldo, o qual aprodou-se mans de Justa, tirou-lhe das mãos a bolsa e foi arremessar ao fogo. Pague aos seus criados, disse ele com a voz áspera. Arnaldo, exclamou Justa escandalizada. Dona Flor erguera a altiva fronte e com um gesto de plácida dignidade atalhou a ama. Bem, ele não merecia uma lembrança minha, e retirou-se.